Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Não temos, como é natural, iniciativas europeias para distribuir, mas temos duas iniciativas legislativas e um projeto de resolução. Temos uma iniciativa legislativa do Governo sobre o processo de inventário e temos um projeto de lei relativo à lei de financiamento dos partidos políticos e à lei dos partidos políticos. Pergunto quem se voluntariza. Sra. Deputada Emília Cerqueira, fica com o inventário. E com a lei dos partidos. E com a lei dos partidos políticos, quem se voluntariza? Claro que poderão ser suscitadas dúvidas sobre a imparcialidade do parecer, atendendo à proximidade para com o deputado não inscrito. Ora bom, e temos um projeto de resolução do PCP. Que eu pergunto ao Sr. Deputado António Filipe se é para debater em plenário ou em comissão. Rede de Comunicações de Emergência. Sr. Deputado, não é preciso partir a loiça. Ainda não aprovamos as alterações à lei de financiamento dos partidos. Plenário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, só nos falta atribuir a lei de a alteração à lei de financiamento dos partidos políticos. Muito bem. Fica então o deputado Pedro Delgado Alves, por procuração, designado para a elaboração do respectivo parecer. Não temos pareceres da Sra. Deputada Sandra Pereira, que ontem me comunicou essa impossibilidade, nem da Deputada Isabel Moreira. Portanto, vamos entrar diretamente na discussão e votação na especialidade da proposta de lei que altera o Estatuto dos magistrados judiciais. Sim. Na última reunião ficamos no artigo 120, 120A, relativo à audiência pública e que consta do terceiro volume do quadro comparativo, artigo 120A, consta do terceiro volume do quadro comparativo, página 300... 301. Sra. Deputada Andréa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que já demos entrada, portanto, na discussão da especialidade da alteração dos estatutos dos magistrados judiciais. Nós estamos mesmo a aguardar a chegada do deputado Carlos Peixoto. 5 minutos. Se pudéssemos inverter aqui a ordem, Sr. Presidente, ficaria grata. Obrigada.
É que temos um problema também com o coordenador do grupo de trabalho. Tem reunião da Conferência de Líderes ao meio-dia, não é, Jorge? Sr. Deputado Jorge Leicão. Preciso dizer para o senhor mandar-lhe um SMS? Não dá, a minha especialidade é dar o saltitar, não dá. Também estava a decidir aqui algo.
Podia-se
perguntar essa
167
e 168, visto que chegaram uma resposta hoje de manhã, sim, vamos fazer as nossas perguntas seguintes. E o que é que haverá aqui?
Está
cá o secretário
Casa Abel,
estes, para fazer. Pois, também não está, senão víamos aparecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. O presente relatório incide sobre uma petição que foi subscrita por 112 cidadãos, que deu entrada aqui na Assembleia da República em 19 de fevereiro e que foi demitida liminarmente para a presente comissão a 6 de março de 2019. A petição aborda uma temática que é bastante importante para a nossa democracia, que é a questão da corrupção. E o peticionário pretende que seja agendada a discussão em plenário de algumas alterações ao regime jurídico para, ao fim e ao cabo, combater este flagelo que é a corrupção. Como principais medidas que são aqui peticionadas, temos em primeiro lugar que seja introduzido o princípio do início do cumprimento da pena após decisão em segunda instância, com vista à confirmação de sentença condenatória preferida. Como segunda questão, que seja introduzido o princípio da colaboração premiada, enquadrada por regras claras de segurança de prova, e que seja vedado o perdão total da pena no caso de colaboração do condenado. E, em terceiro lugar, tolerância zero à prescrição. É referido que a ineficiência do sistema judicial a judiciar em concluir em tempo com punição os agentes do crime de corrupção tem como consequência a prescrição, o que faz com que os arguidos de maior influência política ou económica muito dificilmente venham a ser condenados, transmitindo a ideia de impunidade. Fazendo uma primeira análise e um primeiro exame ao que vem aqui sendo peticionado, somos de concluir que, em primeiro lugar, o primeiro pedido, que foi aqui referido, é ilegal, porquanto se pretende que o início do cumprimento da pena de prisão se inicie antes de transitada a decisão condenatória, o que vai contra o disposto no número 2 do artigo 27 e no número 2 do artigo 32º da nossa Constituição. É bom recordar que no número 2 do artigo 27 da nossa Constituição ninguém pode ser total ou parcialmente privado de liberdade a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de ato punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança. Assim sendo, excepcionado este princípio no que se refere ao cumprimento da pena de prisão, a prisão de pessoa que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território nacional ou contra o qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão. Por outro lado, também temos o número 2 do artigo 32, que determina que todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado de sentença de condenação. Assim sendo, a petição deve ser, na parte referente ao primeiro pedido, liminarmente indeferida nos termos da lei e do exercício do direito de petição. Em relação aos restantes pedidos, portanto ao segundo e ao terceiro pedido, verificamos que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas no artigo 12º para seu indeferimento liminar, verificando-se igualmente que a petição observa os requisitos formais legalmente fixados. Assim sendo, somos de considerar que compete à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Iguais e Negativos apreciar a petição no que diz respeito ao segundo e ao terceiro ponto. E, tentando ser o mais sucinta possível, passaria, entretanto, então, para a conclusão. no sentido que deve-se dar conhecimento da petição, bem como do presente relatório, aos grupos parlamentares para a apresentação de uma eventual iniciativa legislativa, que concluída a diligência referida, deve a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório e que o mesmo deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Pergunto se há algum esclarecimento. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que, naturalmente, que daremos a nossa concordância ao que é proposto no relatório, que é, de facto, que esta petição seja arquivada na medida em que ela não tem condições legais e regimentais para ser discutida em plenário e, portanto, será dado conhecimento aos Presidente da Assembleia, aos grupos parlamentares. Eu só queria deixar uma breve nota opinativa, que acho que a Sra. Deputada foi excessivamente benevolente relativamente ao conteúdo da petição. Esta petição contém uma pretensão absolutamente contrária a princípios fundamentais do Estado de Direito. Acabar com a prescrição, impor a pena de prisão sem trânsito em julgado, enfim, são... nós sabemos que está na moda encontrar pretextos para liquidar, para ir socavando o Estado de Direito e a democracia, e pretensões como estas são pregos nesse caixão. E, portanto, eu creio que, enfim, se eu, no lugar da Sra. Deputada, não teria sido tão benevolente relativamente à pretensão aqui expressa, mas, de qualquer forma, em relação às conclusões, não tenho nada a objetar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos, então, colocar o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Estamos então agora em condições de regressar ao ponto número 4 da Ordem de Trabalhos e iniciar então a apreciação da proposta de lei que altera o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Portanto, estávamos, como disse, no artigo 120. Página 301 do terceiro volume do quadro comparativo. Muito bem. Portanto, temos propostas do Bloco, PCP. E do PSD? Não, do PSD não temos. Temos. Sim. Portanto, temos propostas de alteração do 120A, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PSD, que deram entrada para esta ordem. Sim, o número 1.
Deve ser o número 1 do Bloco e do PCP.
Sim. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Dá-me licença.
Faça favor, Sr. Deputado. As propostas de alteração, as propostas de alteração para o número 1 do artigo 120-A são semelhantes. Pergunto se poderíamos, não havendo objeção, votar as alterações. O conjunto das três alterações vai no mesmo sentido e incidem exclusivamente sobre o número 1. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz o favor.
Penso que incidem sobre o número 1 e depois também são coincidentes na eliminação do...
Dos artigos.
Do...
Não. Sim. Coincidem, sim.
Fazem eliminar
Não, no 121-A, depois, são coincidentes na eliminação.
É, portanto, podemos, senhores deputados, podemos votar as propostas de alteração idênticas relativas ao artigo 120-A e 121-A? Estamos em condições de votar? Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E já estão ultrapassados os 120-121. E, portanto, passamos para a página 323. E 23 do quadro comparativo. Portanto, também há aqui uma grande uniformidade das propostas relativas ao 136. Como podem verificar, a única... Não. As três excluem a caracterização do Conselho Superior de Magistratura como órgão superior de governo, ficando apenas gestão e disciplina da magistratura especial, quer na proposta do PS, quer na proposta do PCP. Caso entendam, podíamos então votar as propostas de alteração ao artigo 136. Não havendo objeção, vou então colocar à votação as propostas idênticas de alteração ao artigo 136. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao artigo 138. Que se encontra na página 325. Temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda, apenas. Exato. Portanto, temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado José Manuel Pereira pretende pronunciar-se? Não? Pergunto se podemos então passar à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda relativa ao artigo 138. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, do CDS, do PSD, do PS e do CDS, e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e PCP. Vamos passar ao artigo 141, na página 330. Ora, temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Pergunto se podemos passar à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado André, não? Muito bem. Então vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP e o voto favorável do Bloco. Portanto, vamos passar agora ao artigo seguinte, 142. Temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, apenas, exato, relativo à distribuição de lugares. Vamos então votar a proposta de alteração do PCP relativa ao artigo 142. Peço desculpa. A proposta de alteração do Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 142. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada com votação idêntica à votação imediatamente anterior. Vamos para o artigo 147, que consta da página 336 do quadro comparativo. Vamos então apreciar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com a mesma votação dos dois artigos anteriores. Vamos passar ao artigo 149, página 342. Ora, relativamente a este artigo, temos uma proposta de alteração do Partido Socialista. Pergunto se o Partido Socialista pretende fazer alguma observação relativamente ao seu, à sua proposta de alteração. Portanto, chamo a atenção para a pendência deste preceito relativamente à legislação em curso ou aos trabalhos em curso na 14ª Comissão. Sr. Deputado Jorge Lacão, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, relativamente à componente que tem que ver com as referências às declarações de rendimentos e patrimónios, elas são inteiramente consistentes com o que já tivemos a ocasião de ver quanto à inserção no Estatuto do dever de apresentação destas declarações. Trata-se, portanto, aqui de prever as consequências da inobservância das regras. Há dois tipos de inobservância de regras possíveis. Uma são de natureza, digamos que, disciplinar, e, portanto, se são de natureza disciplinar, recaem no âmbito de competências do Conselho Superior da Magistratura. Se forem de natureza penal, naturalmente no regime geral da responsabilidade penal e o ilícito penal não tem que ser especificamente referido neste diploma. Para evitar o problema que o Sr. Presidente acabou de referir da conexão com o diploma que está em apreciação da Comissão da Transparência, e porque pode acontecer que estes diplomas não andem no mesmo passo entre a aprovação aqui na Assembleia e a remessa depois para a promulgação e etc., talvez não nada ficasse prejudicado se na proposta do PS do número 2, quando se faz aqui referência à dita lei, a norma ficasse, terminasse para os incumprimentos dos deveres declaratórios, ponto. Portanto, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das sanções penais e tributárias previstas para o incumprimento dos deveres declaratórios. Ponto. E ficava por aí a norma. E aqui já os problemas de conexão desapareciam.
Muito bem. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, para manifestar concordância, mas talvez ficasse melhor para sanções penais e tributárias previstas na lei para o incumprimento dos deveres declaratórios.
Certo.
É,
previstos na lei, não é?
Ficaria mais composto.
Certo.
Muito bem. Portanto, estamos de acordo quanto ao sentido da alteração. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é para manifestar a concordância, mas para pedir que sejam votados separadamente as alíneas M do número 1, a X e depois o número 2.
Temos uma proposta de alteração do bloco de pena. Pergunto se podemos passar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, do PS e do CDS. A votação do PCP e o voto contrário do autor da proposta de alteração. Vamos. Vamos passar agora ao artigo 151. Temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda, PS, PCP e PSD. O quadro comparativo em posse na página 154. Na página 354.
O que é que nós temos aqui? Ah, já sei o que é. Temos que votar a nossa, não é?
A nossa, a primeira está do bloco. Que elimina a linha B. Não tem A.
eliminação da linha B, não é? E à linha H. Sim, sim. Muito bem, portanto, vamos votar a proposta de eliminação da linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra, com o voto favorável do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Foi. Como? Sim, sim, estou contra. Portanto, temos agora a linha H, não é? Da proposta de PS. Estamos em condições de votar. Sr. Deputado António Filipe.
Dado que há propostas de eliminação, eu acho que a lógica tem sido a de que, acho que não é só a lógica, acho que é mesmo o regimento, havendo propostas de eliminação, que essas são votadas primeiro, acho que é.
Eu pensei que propõe a eliminação da linha H.
E o PSD?
Portanto, há duas propostas de eliminação e são iguais.
E eliminação.
O PCP, podemos votar em bloco as propostas de eliminação.
Da linha H, não é?
Sim, da linha H.
Do PSD.
Do PSD e do PCP são.
Vai mesmo ser eliminado.
Vamos votar as propostas de eliminação de. Do PSD e do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada a eliminação com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Está prejudicada a votação da proposta de alteração do PS, relativamente a esta a linha.
Mas o Governo já disse que não se importa que isto não tem que poder e o Conselho diz que não precisa.
Mas as coisas são as competências genéricas.
Não preciso de outras, não preciso.
Pois.
Vamos passar agora à proposta de alteração.
Perdão. Vamos passar agora à proposta de alteração do PS.
Está prejudicada.
152C. Está prejudicada?
Ah, está bem, está bem.
Portanto, página 362. Portanto, são as alíneas C, K. E é tudo. Devemos votar em conjunto as propostas de alteração às duas alíneas, portanto C e K, perdão, C do número 1 do artigo 152C e K do mesmo número da mesma lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 155, proposta de alteração do Bloco de Esquerda, consta da página 370 do quadro comparativo. Vou colocar à votação. Sim, artigo 155. Proposta de alteração do Bloco, página 370 do quadro comparativo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com os votos contra do PSD, PS-CDS, a abstenção do PCP e o voto favorável do Bloco. Passamos ao artigo 167, que encontro na página 391.
Proposta para os motoristas, que está na página a seguir.
Ah, página 392, o número 3 do artigo 167. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com os votos, com a distribuição de votos idêntica à da votação anterior. Passamos para o artigo 188.
Este é o tal que está no fim, o lote dos remuneratórios. Passamos para o 6.
Passamos para o 6. Este será apreciado a seguir. Passamos para o artigo 6º, norma transitória preambular, proposta de alteração do PS, que está na página 424. É uma norma preambular, sim. Sim.
Faltam estas duas e as questões remuneratórias.
Uhum. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava a dizer que agora acho que podíamos ir àquelas normas que foram, ficaram no pacote, digamos, do remuneratório.
Portanto, o PS propõe que deixemos as normas preambulares para depois das normas remuneratórias. Poderá haver quem veja aí uma preferência duvidosa. Vamos então passar para as normas remuneratórias. Portanto, o artigo 188. É, não é? 418, 418, não é? Não? Não, página. Ah. Portanto, artigo 188A, limite remuneratório. Há propostas de alteração do PS e do CDS. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PS. Podemos? Ou pretende falar? Faz o favor, Sr. Deputado Anastácio.
Sr. Presidente, portanto, a proposta de alteração do Partido Socialista, não vou entrar aqui em grandes considerandos sobre ela, toda já é conhecida e já foi muito discutida, mas no fundo todos temos a percepção de que existe, por força de uma legislação que já de 91 e 88, um limite remuneratório a todos os agentes, tanto que estão, as remunerações líquidas estão condicionadas ao salário, à remuneração do senhor Primeiro-Ministro. Acontece que, por força hoje da evolução salarial e dos coeficientes que determinam as mesmas tabelas, há no fundo um teto que impede, no particularmente no topo da carreira, que se faça a necessária diferenciação. Portanto, a nossa norma é muito simples, é pura e simplesmente prever, neste caso concreto, relativamente aos magistrados judiciais, a possibilidade de remunerações líquidas superiores superiores ao limite previsto no artigo 3 da Lei 102/88 e, portanto, é essa a sugestão que estamos a pôr à consideração com esta proposta de alteração ao Estatuto da proposta ao Projeto de Lei 122.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Eu tenho uma dúvida, porque eu fiquei com a ideia de que o CDS terá apresentado uma proposta verbal de alteração a este artigo, ou não sei se até o fez por escrito, e que o PS teria aderido a essa proposta, deixando cair esta.
A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, esclareça, por favor, o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Com certeza, Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, isto segue as regras normais da apresentação de propostas. Nós formulamos, de facto, uma proposta oral, em seguida formalizámo-la. Foi apresentada primeiro a proposta do PS, por isso será votada a proposta do PS, terá a sorte que os senhores deputados lhe quiserem dar. E a seguir será votada a proposta do CDS, que consta do quadro comparativo e que terá igualmente a sorte que os senhores deputados lhe quiserem dar. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito bem. Portanto, vamos então votar. Vamos então votar a proposta de alteração do PS relativa ao artigo 188. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz a favor.
Há aqui umas questões de metodologia que convinha ficar claras sem ambiguidade antes de começarmos a votar. Pelo seguinte, eu vou tentar ver se consigo fazer entender. Portanto, há a proposta inicial do PS, que está aqui no quadro, e há a proposta posteriormente apresentada pelo CDS. E, portanto, começaremos as votações com a proposta do PS, mas quando chegarmos à do CDS, se a do PS for eliminada, portanto, agora estamos no domínio das probabilidades, se tal acontecer, o PS tem uma proposta de redação diferente da proposta do CDS, embora não alterando o conteúdo da proposta do CDS. E creio que o CDS está de acordo com essa redação. Não é? A senhora deputada Vânia Dias da Silva diz que sim.
Senhor deputado Jorge Lacão,
não
há objeção então a fazermos a votação. E quando considerarmos a proposta de alteração do CDS, o Sr. Deputado faz essa intervenção, está bem?
Muito bem, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então votar. Vamos então votar a proposta de alteração do PS ao artigo 188-A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do PSD, do Bloco e do CDS. E a abstenção? Não. Muito bem. Eu voto a favor do PC. Vamos então votar agora a proposta de alteração do CDS. E tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não me alongarei na explicação da nossa proposta, ela é conhecida, já foi debatida por nós várias vezes. A questão é só esta, de facto, nós entendemos que o estatuto remuneratório dos magistrados é anacrónico, padecia de um problema antigo e que precisava de ser resolvido. Na verdade, parece-nos que, de facto, sendo órgãos de soberania, também poderão, de facto, deixar de ter aquele teto que até hoje está previsto no Estatuto, mas parece-nos também que não pode ultrapassar o teto do mais alto magistrado da Nação e do órgão de soberania Presidente da República. E por isso mesmo a nossa proposta vai nesse sentido, no sentido de nunca ser ultrapassado esse teto e, portanto, não ultrapassar os 90% desse teto. É só esta a nossa proposta, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, agora, mais uma vez, estamos aqui numa situação a dois tempos. Relativamente à proposta do... vamos tentar clarificar tudo. Nós temos ultrapassada a nossa proposta inicial uma adesão ao princípio que resulta da proposta do CDS, ou seja, a de que se mantenha um teto relativamente portanto, ao limite superior de vencimento dos magistrados. E como estamos numa posição de princípio favorável à essência de um teto, achamos que, do ponto de vista da redação, a solução do CDS fica juridicamente melhor elaborada com um texto que mantém o teto apresentado pelo CDS, portanto não altera o conteúdo essencial da proposta do CDS, mas com uma redação, a nosso ver, mais consistente com a ordem jurídica geral. E, portanto, ao apresentarmos esta proposta em relação ao CDS, ela é formalmente alternativa, mas verdadeiramente é de adesão à proposta do CDS. Portanto, se o CDS estiver de acordo, poderíamos votar de alguma maneira as duas propostas, não sei se em conjunto, com o entendimento que depois a redação final ficava aquela que o PS está a propor, mantendo os 90%. Mas este é o primeiro ponto da questão. Há um segundo ponto da questão, é que depois disso o PS tem uma proposta ainda de especialidade para apresentar. Como o Sr. Presidente há bocadinho sugeriu que vamos passo a passo, essa segunda parte então deixaria para depois. Para depois do resultado da votação que teria lugar agora. Está apresentado na mesa o texto? Não sei se está.
Não está apresentado. Sr. Deputado Vânia Vieira da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para dizer que, tratando-se de uma questão de redação, pura e simplesmente não há problema quanto ao CDS, embora nos pareça que a nossa redação cobria completamente a questão e, do ponto de vista jurídico, era até mais perceptível e menos confusa, mas não temos nenhuma
posição. E ainda não conhecemos a outra proposta de redação.
Muito obrigada.
Tem que ser distribuída, naturalmente. Então estamos em condições de... Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nesta matéria, a posição do PSD é já conhecida. E ela tanto vale para a proposta que estava em cima da mesa e que tinha sido apresentada pelo Partido Socialista, como para aquela que agora é apresentada pelo CDS-PP, com a alteração proposta pelo Partido Socialista. O que nós entendemos, e isto nada tem a ver com a justeza ou com a justiça das reivindicações dos magistrados, que devem ser acolhidas na medida do possível, mas o que nós entendemos é que o meio não é o adequado. Ou seja, não vale tudo para atingir este fim. O que nós entendemos é que, digamos, no Estado, na administração pública, o Presidente da República deve ser aquele que mais recebe, logo seguido do Presidente da Assembleia da República e depois do Primeiro-Ministro, sendo certo que ninguém na administração pública deve receber mais do que o Primeiro-Ministro. E nós dizemos isto porque é esta a estrutura do Estado. E é assim que a estrutura do Estado está consagrada constitucionalmente no que diz respeito à hierarquia dos órgãos de soberania. E, portanto, inverter este princípio é quebrar a harmonia que nós temos instalada há muito tempo na administração pública e é essencialmente criar um regime específico para os magistrados que não se aplica noutras carreiras também com exclusividade de funções. O que nós entendemos é que o Governo, e se quisermos o Partido Socialista, tinha aqui a obrigação de encontrar outra saída. Só que essa saída impunha uma coragem política e tinha um preço a pagar, que era um preço eleitoral, porque isso ia mexer no vencimento do Presidente da República e, se quiserem, nos titulares dos cargos políticos. E, portanto, nós não tivemos, ou o Partido Socialista não teve a coragem para fazer isso e arranjou aqui uma forma ínvia para beneficiar os magistrados. A justiça da reivindicação não está em causa, o meio é que nos parece totalmente desadequado. E, portanto, votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Queria só retificar a inserção da administração pública, cuja cúpula é o Governo e não inclui a administração pública, tem a sua cúpula no Governo. Não é o caso dos tribunais judiciais, não é o caso dos magistrados judiciais. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, era precisamente para reiterar o que disse o Sr. Presidente, da Primeira Comissão, Sr. Presidente, portanto, no sentido de clarificar que os juízes não fazem parte da administração pública, que não são uma vulgar carreira da administração pública, de onde é preciso que isso não polua aqui o debate, porque são duas coisas distintas e é bom que isso fique absolutamente claro. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Oh, Sr. Presidente, assumo o lapso língua, não é facto da administração pública, estou a falar de órgãos do Estado, órgãos de soberania, e a Constituição trata da hierarquia dos órgãos de soberania, e é nesse sentido que nós entendemos que não podemos invertê-la. O que acontece agora, porque os juízes vão receber mais, não só do que o Primeiro-Ministro, mas do que vão receber mais do que o Primeiro-Ministro e também do que o Presidente da Assembleia da República. E, portanto, é isso que acontece com esta eventual aprovação e nós entendemos que não é adequado o meio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Fernando Anastácia, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, já foi feito esse reparo, se é assim que se pode dizer. De facto, estamos a falar de uma carreira da administração pública, estamos a falar de titulares de órgãos de soberania. Disse precisamente o contrário. Sr. Deputado, mas fique claro, estamos a falar de titulares de órgãos de soberania, neste caso, dos juízes. O Partido Socialista não está aqui a fugir a nenhum debate, seja sobre o que for. Há aqui um problema em concreto, um problema antigo, um problema criado por uma legislação que já tem muito tempo e que levou, por força da evolução de congelamento dos salários dos titulares dos cargos políticos, à situação atual. Acontece, inclusive, que todos nós conhecemos que existem até contenciosos em tribunal sobre esta matéria e, aliás, na sequência de acordos feitos no passado e posições públicas de governos da República sobre esta matéria, e por isso a solução que aqui está não é, pelo contrário, é uma solução que, pelo menos a que está neste momento em cima da mesa, que é a proposta pelo CDS, e que o Partido Socialista adere, de princípio, sem prejuízo de uma discussão que teremos na especialidade e que vamos ainda ter aqui, e que vai precisamente no sentido, e desde já convido então o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que até solicitou a questão como se um impedimento a esta matéria, que seja precisamente o facto de resultar daqui desta possibilidade, a possibilidade em abstrato de poder vir a ganhar um magistrado mais do que o Presidente da Assembleia da República, pois para posso adiantar, e desde já lhe deixo um convite, para que adira à nossa proposta, que será sim, portanto, votada em particular, que é precisamente propor, sem prejuízo de concordarmos com o princípio global que é da proposta do CDS, queremos e vamos apresentar, para votarmos em especial em concreto, uma limitação ao salário do Sr. Presidente da Assembleia da República, para não haver aquela crítica que fez aqui, que nós, no fundo, no mal menor, mas também acompanhamos. E por isso, desde já, fica a sua reflexão e fica o convite para votar favoravelmente a proposta que nós iremos apresentar de seguida.
Muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração do CDS ao artigo 188-A, com a redação aceite proposta pelo PS. Portanto, a proposta de alteração do CDS, nos termos que foram aqui acordados, vou colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitada. Está rejeitada. Está aprovada com os votos favoráveis do PS, CDS e PCP. O voto contra do PSD e do Bloco de Esquerda. Está aprovada e...
Como... Permite-me?
Sim.
Precisamente na sequência do que já foi dito, há bocadinho, pelo deputado Jorge Lacão, o Partido Socialista, estando aprovada esta proposta, tem o entendimento que deveria haver
aderindo ao princípio global de existência de um teto, mas tem como referência que o teto deveria ser o do Presidente da Assembleia da República. E, portanto, neste caso concreto, por isso temos, para votarmos em concreto, em especialidade, aqui há uma percentagem de 90% na proposta que acabou de ser aprovada, nós temos uma proposta alternativa relativamente a fixar o limite de 80% e que distribuía, que é precisamente a de há bocado, sem a respectiva correção.
É tudo igual.
É tudo igual, só que agora já não está rasurado.
Isto é o cortismo, é o cortismo
que sou melhor. Isto é bom. É. É a norma.
Não, entreguei por escrito. Eu tenho a mesma redação, só que tem escrito em 80.
90 até 80.
Hã? Mas, ó, Peixoto, se concordas que o limite deve ser o Presidente da Assembleia da República...
Vai votar em coerência.
Pelo menos abstém. Então não...
Okay. A palavra líquida é que eu tenho dúvidas que não lixas tudo aqui. Isso é deliberações.
Deixa estar isso. Mas se é líquido. É esse o limite que estás a pôr.
Pois está. Sim. Bom, eu agora vou argumentar mais um bocadinho.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Sr. Anastácio, desligue, por favor, o.
O Sr. Deputado Marcos Guedes tinha pedido a palavra antes de mim, foi?
Eu dei a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Pronto, ok. O Sr. Deputado Carlos Peixoto há pouco disse duas coisas que merecem reparo. Uma falou na hierarquia entre órgãos de soberania. Já não me refalo da relação hierárquica entre o Governo e a Administração Pública. A questão ficou clarificada há pouco. Mas reporto-me à outra. É que não há também hierarquia entre órgãos de soberania. Há precedências protocolares entre órgãos de soberania. Isso é uma coisa. Agora, a hierarquia entre órgãos de soberania constitucionalmente não existe. O que existe constitucionalmente é um princípio de separação e de interdependência entre órgãos de soberania. Portanto, a circunstância do estatuto remuneratório dos titulares de órgãos de soberania ser mais assim ou mais assado não subverte em nada o princípio da separação de interdependência entre órgãos de soberania. Portanto, por esta razão, essa alegação da hierarquia entre órgãos de soberania que o Sr. Deputado Carlos Peixoto referiu não é, a meu ver, aceitável. A segunda linha de argumentação é extraordinária. Foi ter dito que o PS não teve coragem, em vésperas de eleições, para resolver este problema de propor o aumento dos vencimentos dos titulares de cargos políticos. Fico, portanto, para o registro deste debate, que a posição que o PSD verdadeiramente defende era que se tivesse feito o aumento dos vencimentos dos titulares de cargos políticos para depois encaixar a proporcionalidade do vencimento dos magistrados. O PSD está a votar contra. Não, foi o que o PSD aqui disse pela sua boca. Ficámos a saber que o PSD é contra esta solução para os magistrados, porque o PSD queria que esta solução o que forçasse seria o aumento dos vencimentos dos titulares de cargos políticos. E até disse que o PS e o Governo não tinham tido a coragem de ter feito isso antes das últimas eleições. Portanto, o PSD e o Governo, na ótica do PSD, não tiveram essa coragem. Pelos vistos, o PSD nem sequer teve a coragem de enunciar a questão, quanto mais propor qualquer solução para ela. Porque só agora, depois das eleições, é que veio aqui hoje dizer à Comissão que a solução que para eles era a melhor era a do aumento dos vencimentos dos titulares de cargos políticos para resolver o problema dos magistrados. Bom, também não acompanhamos, de maneira nenhuma, nas circunstâncias concretas da vida política atual, essa orientação defendida pelo PSD. Finalmente, uma observação para dizer que esta última proposta que o PS faz, que o Sr. Deputado Fernando Anastácio já aqui sustentou, dos 80%, permite a coerência de manter o teto para os titulares de órgão de soberania magistrados no mesmo teto aplicável ao Presidente da Assembleia da República. E, portanto, com isto, a nosso ver, criamos uma solução mais coerente para os titulares de órgãos de soberania. E como o Sr. Deputado, há pouco nas suas alegações, referiu que ao menos que tivesse sido respeitado o teto do Presidente da Assembleia da República, pois aqui tem então a resposta em concreto, respeite-se aqui uma solução que dê coerência para que o teto seja também o teto aplicável ao Presidente da Assembleia da República. Finalmente, se houver um mínimo de consistência argumentativa face àquilo que ouvimos dizer ao PSD, desta vez o PSD vai votar favoravelmente a proposta apresentada agora mesmo pelo PS. Essa é a nossa expectativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Eu não vou fazer processos de intenção nem tentar desdizer aquilo que é a intenção do Partido Socialista, como o Partido Socialista acabou de fazer relativamente àquilo que pretende, acha que deve ser a interpretação do PSD, tentando pôr na boca dos outros aquilo que os outros não disseram. Não vou fazer isso relativamente ao Partido Socialista. Fica apenas o registro que os processos de intenção valem o que valem. Portanto, não são mais do que isso. Agora, eu vou sim, Sr. Presidente, porque gostava que ficasse registado em ata, dizer que independentemente do conteúdo e da minha não concordância com o conteúdo, o objetivo da proposta que acabou de ser aqui apresentada pelo CDS e pelo PS, eu acho que tecnicamente ela é errada e que não só não resolve o problema, como do meu ponto de vista, tecnicamente, pode até ter um valor totalmente inútil. Isto porquê? Porque o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Cargos Políticos tem uma norma, no artigo 3º, ao estabelecer o tal plafond dos 75%, tem uma norma a seguir que diz que o disposto no presente artigo prevalece sobre todas as disposições gerais ou especiais em contrário. Ora, se pretendia, como parece claro que é a intenção do CDS e do PS, se pretendia ultrapassar este dispositivo legal, o que era preciso fazer era ou alterar a redação do artigo 3º ou introduzir no artigo 3º uma exceção expressa, um número que excepcionasse expressamente a situação dos magistrados judiciais. Ora, nada disso é feito. O que é feito é colocar aqui num diploma que deve ser entendido como um diploma especial relativamente a esta matéria, uma norma, uma disposição especial que expressamente o Estatuto Remuneratório diz que não conta para nada porque todas as disposições especiais ou gerais, em contrário, não afetam aquilo que está ali. E, portanto, tecnicamente, este é a má solução. É uma solução errada, mal escolhida e que só vai introduzir uma confusão enorme na boa aplicação por parte desta nova legislação, quando aquilo que deveria ter sido feito atendendo ao objetivo dos proponentes é, pura e simplesmente, alterar a redação do artigo 3º, retirando a sua prevalência sobre todas as disposições gerais ou especiais em contrário, ou então introduzindo no próprio artigo 3º uma exceção expressa para os magistrados judiciais. Não é isto que aqui está. O que aqui está é uma mera norma especial que, manifestamente, contende com aquilo que é a redação que se mantém em vigor no Estatuto Remuneratório dos titulares dos cargos políticos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à primeira parte da argumentação política, não vale a pena responder, creio que o que disse há bocadinho ficou claro. Agora, relativamente a estes aspectos de interpretação técnico-jurídica, há uma parte em que eu reconheço a preocupação do Sr. Deputado Marques Guedes, que tem a ver com o facto de a sucessão das leis no tempo levar a camadas sucessivas de normas jurídicas que para um intérprete, digamos, que não se especialize suficientemente nestas matérias, podem criar e criam com frequência, às vezes, dificuldades interpretativas. Mas, dito isto, há regras jurídicas que clarificam esta dúvida do Sr. Deputado Marcos Guedes, e uma delas muito clara é que lei posterior derroga a lei anterior. E a lei anterior, digo ao que disser, não tem um valor paramétrico superior a este, porque a lei anterior é uma lei de direito ordinário, diga o que disser, não tem, digamos, um abrigo constitucional que a transforme numa lei de valor reforçado relativamente a esta que de alguma maneira a condicionasse. Por isso, eu compreendo que do ponto de vista geral da ordem jurídica, o saneamento da ordem jurídica um dia deveria fazer-se, mas em relação à aplicação concreta desta norma no Estatuto dos Magistrados não levantará dificuldades de aplicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu pedi apenas a palavra, não para falar desta última questão, digamos, da técnica legislativa, já está tudo dito pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, mas pela parte mais política, e esta minha intervenção foi suscitada pela reação do Sr. Deputado Jorge Lacão, que tem estatuto, experiência e tempo de permanência na Assembleia da República suficiente para não colocar na boca dos outros aquilo que eles não disseram. E eu, de facto, não disse nada daquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão queria que eu dissesse. Eu percebo que este assunto é muito delicado para o Partido Socialista. Politicamente é delicado. E então o que o Partido Socialista agora está a fazer é querer passar ao ataque, colocando na boca do PSD uma argumentação e uma tese que o PSD nunca disse defender. Sr. Deputado Jorge Lacão, o que nós aqui dissemos é que, tendo sido o Partido Socialista, não o Governo, porque o Governo não teve essa coragem quando apresentou este Estatuto dos Magistrados Judiciais, porque nem sequer mexeu na questão remuneratória. Não mexeu. Só que tínhamos as eleições europeias e agora as legislativas à vista e, como não mexeu, quis que o PS mexesse. E o PS mexeu por uma via que era uma via discutível, controversa e, politicamente, pode não render muito. E foi o PS que mexeu. Agora, a partir do momento em que o Partido Socialista impõe uma alteração que está estabelecida e consolidada na lei desde 1988, independentemente agora, digamos, do rigor jurídico ou constitucional, de saber se há hierarquia de órgãos de soberania ou se não há, mas há o tal protocolo, há o costume constitucional que nós devemos respeitar e que temos respeitado desde há mais de 30 anos. E o PS sempre o respeitou. E agora não teve essa coragem. O que eu disse, Sr. Deputado, é que se os senhores mexeram, que mexessem pelo meio adequado. E o meio adequado, o Sr. Deputado sabe qual é. O Sr. Deputado é que sabe qual é. Não tiveram, foi coragem de fazer isto, porque temos eleições. Não estou a dizer que o PSD assim o propõe. Eu até lhe vou dizer mais. Porque tenho coragem para o fazer. Nós estamos a discutir isto aqui de forma aberta. Vou-lhe dizer mais. Esta posição é minha, só minha, não é do PSD, nem do líder do partido, nem sequer da bancada do PSD. Mas há uma coisa que os senhores podiam ter feito. Sabe qual era? Era aumentar o salário do Presidente da República, só o salário base, diminuindo as ajudas de custo. No final, não havia sequer um aumento global do rendimento que ele tinha e isto resolvia o problema dos juízes. Esta é uma posição pessoal, minha. Critique-a ou não. Agora, não diga que esta é a posição do PSD porque pensa que com isso vai atrair algum eleitorado porque o PSD fica colado a um aumento do salário dos titulares dos cargos políticos. Não é nada disso que está em causa. Não é nada disso. Eu também não estou a acusar-vos que era isso que vocês queriam. Portanto, não é razoável que o Sr. Deputado diga aqui coisas que não são rigorosas. Porque o assunto é incómodo para o Partido Socialista. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu penso que estamos em condições de concluir este debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu não vou levar muito mais tempo, porque o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou agora por nos dizer que a posição que está a sustentar é a posição dele, não é provavelmente sequer a posição do seu partido e, portanto, com respeito pela posição pessoal, não será necessário dizer muito mais a não ser chamar a atenção para um ponto. Se, todavia, a posição do Sr. Deputado Carlos Peixoto fosse seguida, aumentar o vencimento do Presidente da República tinha como consequência inevitável aumentar o vencimento de todos os titulares de cargos políticos, uma vez que o vencimento dos titulares de cargos políticos está indexado ao valor do vencimento do Presidente da República. Portanto, voltamos ao mesmo e a todas as afirmações que eu fiz no início, afinal, estavam corretíssimas.
Não tenho mais ninguém inscrito. Podemos dar então esta polémica por ultrapassada e passamos, já está distribuído, não é? Passamos à votação da proposta de alteração que deu a entrada do PS relativamente a este artigo. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sim, é o artigo
certo, não é? É. Portanto, vou colocar de novo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada com os votos contra do PSD, do Bloco e do CDS.
Sim.
Está retado.
Ah.
Portanto, agora passamos ao...
O 26A, que está aqui.
Sim. Ah.
Foi dos que ficou por isto.
Antes de passarmos ao artigo 26A, queria dizer que, relativamente à votação, farei uma declaração de voto por discordâncias que oportunamente apresentei ao meu grupo parlamentar. Sr. Deputado José Manuel Pereza, muito obrigado. Passamos então ao 26A, subsídio de compensação. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, como penso que já em sede de grupo de trabalho ficou notório, a posição do PSD relativamente a esta questão é muito simples. Ou o subsídio de compensação não integra a remuneração e pode, por essa via, ficar isento de IRS, ou integrando a remuneração, tem que passar a ser taxada em sede de IRS, como acontece com todas as remunerações pagas e que são integradas na remuneração base por todos os portugueses, sejam eles quais forem. E, portanto, com a norma que aqui está, o PSD não pode concordar e, no fundo, faz um apelo ao Partido Socialista para que a autoridade tributária não tenha que colocar os magistrados judiciais numa posição muito difícil de lhes retirar um direito que lhes estamos a dar, colocando-os na iminência de estarem eles próprios a incumprir uma lei, quando são eles os aplicadores da lei e os zeladores do cumprimento da lei. E, portanto, isto é preciso que seja tratado com alguma delicadeza, com alguma atenção, porque não queremos que a autoridade tributária deixe passar esta norma se ela for aprovada desta maneira. E é isso que eu suscitava a atenção de todos os grupos parlamentares, de todos os colegas, porque a situação que se pode criar é, de facto, uma situação muito embaraçosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não registro outros pedidos de intervenção. Portanto, vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra. Foi, peço perdão.
foi aprovada com os votos com os votos do PS, CDS e PCP e os votos contra do PSD e Bloco de Esquerda. Sim, Sr. Deputado.
A respeito, nós agora estamos a seguir, é que nós tínhamos aqui uma questão relativamente ao artigo 61, que já foi votado, mas já foi votado nas outras reuniões, mas suscitou-nos uma dúvida que pode, aliás, poderá, por força do que foi aprovado, levantar-se depois algumas questões de execução prática. Nomeadamente é o seguinte, esse artigo versa sobre as comissões de serviço, o 61, as comissões de serviço e a sua natureza judicial e não judicial, e estabelece também depois efeitos diferentes para as de natureza judicial e não judicial. Nomeadamente, para as de natureza não judicial, a questão da contagem do tempo de serviço e a questão da abertura de colocação do lugar a concurso. Ora bem, estando todos cientes que existem hoje situações em que os juízes, porque o regime não é rigorosamente o mesmo, havia aqui uma interpretação, podem estar em comissões de serviço que, de acordo com a nova configuração, terão a natureza não judicial, possa vir a levantar uma interpretação, depois da entrada em vigor deste diploma, ou pelo menos após a aprovação deste diploma, de qual é o regime que, em concreto, para aquelas situações, se aplicará. E por isso o Partido Socialista tinha-me como sugestão a propor uma norma transitória que clarificasse essa matéria e que não suscitasse qualquer dúvida para aquelas situações que estão hoje em curso e pelo menos até à aprovação deste, portanto, a sugestão de redação eu tenho aqui e ia ler, depois podia-se distribuir, mas estava que era a proposta era a seguinte: as comissões de serviço e regras de contagem de tempo e de abertura de vagas constituídas à data da aprovação de presente diploma, e claramente estabelecemos aqui uma diferença entre a entrada em vigor e a data da aprovação do diploma, para que se não que gere nenhuma situação naquele período de vacácio entre a aprovação e a entrada em vigor do diploma, que só será em janeiro de 2020, as mesmas obedecessem as normas que presidirá a sua Constituição até ao fim do correspondente período de vigência. No fundo, o que nós queremos dizer é que, por força da aprovação hoje deste regime, todos aqueles que a esta data estão em vigor não são alterados. Portanto, era esta a proposta que tínhamos aqui, que faríamos entrar na mesa e gostaríamos que depois fosse colocada à consideração e à votação. Está indicada como norma transitória e depois será uma questão de arrumarmos depois.
Então, enquanto aguardamos a distribuição da norma transitória, artigo 64, sim. 196, segundo volume. Ora, 196. Portanto, incide, há duas propostas de alteração, a primeira do PS e a segunda do PSD. Número 3 do artigo 64. Mas é igual, não é?
É igual.
Portanto, é igual nos dois quadros comparativos, não. A numeração?
É.
Não.
O que PS faz é põe os números 2 e 3 e por esse tipo tinha só o número 2.
Faltaram
os números.
Mas já é dentro.
Não, porque eles aqui falam no número 2 e aqui nos números 2 e 3.
Sr. Deputado, é.
Os deputados estão a falar sobre esta.
É. Não, do artigo 74.
Mas não há linha A nem B, não, estou a dizer aqui na remissão. Tirar.
Ok. Bom, vamos então regressar à proposta de alteração do Partido Socialista relativamente ao artigo 64. Temos duas propostas de alteração, a outra do PSD. Começamos por votar a proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos contra.
Sr. Presidente, a proposta tal e qual como foi aprovada refere à linha A a G. Acontece que, por força de uma outra votação que já foi aqui feita, a linha G foi retirada. A linha A foi retirada. Portanto, a consequência será que não será da A a G, mas sim de B a G.
Mas na redação final...
Depois... Na redação final é só um alerta... Pronto, ok.
B a G, portanto... Vamos então, agora...
64, que está aqui.
Votar a proposta relativa ao 64A, número 6... do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PS, CDS e PC e os votos contra do PSD, Bloco de Esquerda. E agora passamos ao artigo 68? Ah, 68. Sob apresentação, reforma, 68, página 209.
Sr. Presidente, eu pedia que fosse separada a votação dos pontos 5... e 6. Só numa nota muito, muito breve, relativamente a esta votação do PSD, ao ponto 6 da norma transitória. O nosso voto foi um voto contra, porque não compreendemos como é que se insere uma norma num diploma que exclui de uma futura alteração legislativa a questão e apenas a questão da integração do subsídio de compensação no regime de descontos que está previsto. O que está aqui a dizer o Partido Socialista e o que foi aprovado é mais ou menos isto. Numa futura revisão global do Estatuto Remuneratório de Magistrados Judiciais, não se pode nunca mexer nesta questão, que fica irrevogavelmente tratada. Ou seja, o que é mau não se pode tratar. E o que é bom, numa futura revisão do Estatuto, já podemos rever e discutir. Isto não faz o menor sentido. Portanto, estarmos a condicionar hoje aqui aquilo que um futuro governo ou uma futura negociação de um acordo do Estatuto Remuneratório ou de uma revisão global do Estatuto Remuneratório pode vir a criar é algo que brada aos céus. Este impedimento, este poder de veto que esta primeira Comissão aqui está a propor para o futuro e a votar para o futuro é absolutamente inaudita. E por isso achamos inadmissível aquilo que se votou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que o Sr. Deputado Carlos Peixoto constitucionalmente tem razão. Esta disposição corresponderá a um compromisso que o Governo terá assumido com os magistrados judiciais. Podemos perceber isso. Agora, a verdade é que esta disposição é inócua, porque um diploma não pode constitucionalmente condicionar diplomas posteriores a menos que tenha valor reforçado, e não é o caso. E, portanto, uma lei não pode atribuir-se a si própria ser mais que as outras. E, portanto, eu até apelava ao Partido Socialista que se pudesse rever esta... Da nossa parte, estaremos dispostos, obviamente, a rever a nossa posição.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe.
Foi dito.
O Partido Socialista vai considerar. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, começando por meter à intervenção do Sr. Deputado Carlos Peixoto, começando por me ater à intervenção, compreendo-lhe o fundamento, não o acompanho na consequência. Ou seja, esta norma, como acabou de dizer o Sr. Deputado António Filipe, é, do ponto de vista jurídico, uma norma inútil. Ainda não acabei. Realmente é uma norma inútil. Porque uma norma que diga que não pode ser alterada no futuro é irrelevante, porque a competência constitucional do legislador não pode ficar condicionada por uma norma de direito ordinário. E uma norma de direito ordinário pode ser sempre alterada no futuro, diga ela o que disser no passado. Portanto, esta norma, estar cá ou não estar, é exatamente a mesma coisa. Se cá ficar, é. É porque o regime que aqui é aprovado fica em vigor. Fica em vigor até quando? Até um dia em que possa vir a ser alterado. Quando é que pode vir a ser alterado? Quando o legislador quiser, diga uma norma de direito ordinário que disser em contrário.
Portanto, muito bem, muito obrigado.
Para dizer que, em consequência disso, como a norma é inútil, há duas versões, quando abunda no nocet ou nocet. Neste caso, eu até acho que nocet.
Retira.
O Partido Socialista retira, então, esta norma.
Muito bem. Reconsiderado e retirado este... O ponto 6 está retirado. Passamos então ao ponto 7, que é a nota transitória que foi distribuída há pouco. Que passa a 6, não é? A nota transitória, que seria 7, passa a 6. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Já agora também uma observaçãozinha em relação a esta norma que vamos votar a seguir, e em nome também do princípio da boa-fé que tivemos relativamente às consequências da argumentação relativamente à norma anterior que acabou de ser retirada, a compreensão desta norma. Independentemente da solução que foi adotada, o legislador deve agir de boa-fé, ou seja, deve agir de boa-fé no sentido em que não deve pôr em causa situações constituídas no momento da alteração da solução jurídica. É o mesmo que nós imaginássemos que, no meio de uma legislatura, nós alterávamos a lei eleitoral para a Assembleia da República, com regras diferentes para a eleição dos deputados, e depois
pudéssemos considerar daqui que os deputados que tinham sido eleitos pelo regime anterior estavam ilegitimamente no exercício de funções. Como não era manifestamente o caso, aqui também não deve ser. Para que não fique nenhuma dúvida sobre isso, é apenas a aclaração de que o regime agora aprovado vigora para todas as novas nomeações. No fundo, na prática, é o que isso quer dizer em relação àquelas que estão em exercício até ao fim do respectivo tempo de exercício, mantém-se ao abrigo do ordenamento jurídico com o fundamento no qual foram designados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então votar a nota transitória número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PSD. Falta-nos o artigo 10º, preambular, que consta da página 428. Proposta de alteração do PS. Estamos em condições de votar? É a entrada em vigor, 1 de janeiro de 2020. Estamos em condições de votar? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PSD. Vamos, agora temos aqui os anexos 1 e 2. Eu pergunto vamos votar então os anexos 1 e 2, página 420 e página 422. Página 420.
Só aqui uma nota muito breve.
Faz o
vosso. E que tem a ver com a aprovação que agora fizemos da entrada em vigor para o dia 1 de janeiro de 2020. Eu penso que esta proposta de alteração tem a ver com o facto de todo este regime ter aqui impactos financeiros sensíveis que devem, digamos, ficar reportados para o próximo Orçamento de Estado e não já para este. E nesta sequência, eu recordo-me de ter pedido à Sra. Ministra da Justiça, na audição anterior, para ela remeter à Comissão, e ela comprometeu-se a fazê-lo, os dados do impacto financeiro das alterações aos estatutos magistrados judiciais, se elas fossem aprovadas como foram. E, portanto, aquilo que eu talvez pedisse, até porque a Sra. Ministra se disponibilizou a fazê-lo voluntariamente, mas ainda não o fez, era que se insistisse para que ela mandasse estes números para a Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu registro apenas, para que peço que fique em ata, que a norma, pelas razões que foram explicadas do impacto financeiro, a norma não é suficiente, porque em ano de eleições não há orçamento de Estado em vigor no dia 1 de janeiro. A norma devia ser, a produção de efeitos devia ser com o novo orçamento de Estado e não com...
Muito obrigado. Chama a atenção que a norma foi aprovada. Portanto, as declarações de voto serão naturalmente endereçadas à Sra. Ministra quanto ao impacto. Portanto, temos agora então o anexo 1. Agora temos o anexo 1A na página 422. Já foi? Ai não. Pois. Sim. Vamos então votar o anexo 1 na página 420. Vamos passar à votação. Senhores deputados, senhoras deputadas, quem vota contra? Quem se abstém? O anexo 1, página 420, quadro comparativo. Proposta de alteração do PS.
Mas é um só que
estamos a votar. É só o 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora vamos votar o 1A,
Proposta de alteração do PS, subsídio de compensação. Quem vota contra? Anexo 1A. Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PSD e do Bloco de Esquerda. Este era o segundo. Contra em ambos. Eficácia retroativa do voto. Enfim, muito bem. Será assegurada. Vamos então agora o remanescente. Vamos aprovar. Vamos então agora submeter à votação o remanescente da proposta de lei, que não foi votada. Vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. E há o voto favorável dos restantes partidos. Portanto, e com isto, encerramos.
Presidente, a respeito...
Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Como nós tínhamos combinado, aliás, consta da informação que já foi transmitida, tínhamos, digamos, ligado o prazo para a apresentação das propostas relativamente ao Estatuto de Magistrados do Ministério Público, ligado à votação e à conclusão deste processo. Sem prejuízo de termos colocado a que terminado hoje, o prazo que estava previsto era para sexta-feira. A minha sugestão, até porque há jornadas parlamentares do CDS segunda e terça-feira, era se todos concordassem, protelarmos este prazo para quarta-feira, para termos tempo de fazer a necessária adaptação às propostas em conformidade com o que já está aqui aprovado e, portanto, para que haja aqui algum princípio de alguma similitude. A proposta era apresentar as propostas e depois marcaríamos logo uma reunião do grupo de trabalho.
É igual.
Okay.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, eu pedi para intervir porque fiquei com a convicção de que quer o Sr. Presidente. O Sr. Presidente tinha dado conta de que queria fazer uma declaração de voto, não foi isso que disse há pouco?
Quando foi a declaração
do TEC. Exatamente.
Sim, exatamente.
E vai fazê-lo oralmente, é isso? Só para perceber, porque eu próprio também queria fazer sim. Isso.
Portanto, como não foi feita na altura, seria escrita, não é? Não houve nenhuma declaração verbal, na sua ausência, sobre esse sentido.
Oh, Sr. Presidente, então se me permite que eu faça apenas uma breve intervenção.
Sim, então faremos ambos, sentido. Mas faça favor.
Muito
sim,
bem. Sim. Então, muito rapidamente, eu há pouco não fico, não, é apenas para, justamente para efeitos de registro em ata, eu não quis intervir no momento em que estávamos a fazer as votações e quero agora dizer, de uma maneira muito simples, o seguinte, que é conhecido o entendimento que o Bloco de Esquerda tem nesta matéria, de que os servidores do Estado, e portanto não estou a falar apenas de administração pública, estou a falar dos servidores do Estado, devem ter como limite máximo da sua remuneração a referência do salário do Primeiro-Ministro. Isso é uma posição que é conhecida, que nós, enfim, defendemos e que mantemos neste contexto. Por isso mesmo, relativamente às propostas...
Queria que foram... sintetizasse, porque os serviços terão de registar o sentido da sua declaração de voto, Sr. Deputado.
Que sintetizasse.
Sim.
Eu estou a tentar ser muito sintético. Não,
faça favor de continuar.
Não percebi a observação, mas... queria apenas dizer que, portanto, por essa razão, a posição que fomos afirmando ao longo destas votações sobre o Estatuto Remuneratório procurou ser consequente com a defesa desse princípio. Mas, mais do que tudo, pensamos que aquilo que foi aprovado é um sinal errado que se dá à sociedade portuguesa. Porque há uma situação de exceção que é criada relativamente aos magistrados judiciais. Essa exceção será certamente justificada pela situação concreta dos magistrados judiciais, mas cada segmento profissional tem a sua singularidade e não há singularidades mais importantes do que outras singularidades. A não ser que pese o argumento numérico. Isso seria terrível. Por isso mesmo, do Sr. Presidente, nós entendemos... Por isso mesmo, nós entendemos, Sr. Presidente, que esta votação, enfim, nos merece reprovação e por isso votamos consequentemente contra os diversos artigos em que esta proposta de ultrapassagem do chamado teto salarial fixado por referência ao salário do Primeiro-Ministro nas diversas propostas em que isso aconteceu. Espero ter sido o mais sintético possível. Muito obrigado.
O mais sintético possível não foi. É sempre possível ser o mais sintético, Sr. Deputado. Bom, faço também a minha declaração de voto. Eu penso que a questão da remuneração dos titulares dos órgãos de soberania deve ser o mais transparente possível. E a utilização de fórmulas como aquelas que têm estado em uso e que foram adotadas perturba a interpretação pelos cidadãos do sentido e das motivações de toda essa complicação. Bom, portanto, relativamente às propostas de lei 167 e 168, foram entregues várias propostas de alteração, portanto, presumo que nós teremos em condições. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz a favor.
Não, é precisamente por isso que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves informou-me que tinha já obtido a anuência de todos os grupos.
Sim,
para,
bem,
no prazo de uma semana, se apresentarem um texto final de substituição, penso que corresponda a acordo para adiar. Obrigado.
Relativamente à proposta de lei 165 sobre a segurança privada armada a bordo.
Sr. Presidente, sobre isso, eu assumo que um problema de saúde meu me impediu de ter hoje em condições de concluir, mas na próxima semana teremos isto concluído. Muito obrigado.
Muito bem. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu não é que não perceba as dificuldades dos deputados do Partido Socialista, mas em boa verdade, como o Sr. Presidente sabe, o direito de se pedir o adiamento é uma única vez e o Partido Socialista já pediu na última reunião. Esta que é a verdade. Os deputados do Partido Socialista, nesta comissão, já na última reunião pediram o adiamento da votação que estava na agenda deste mesmo diploma, como o Sr. Presidente bem sabe. E as regras regimentais são que os adiamentos, é um direito que assiste aos grupos parlamentares, mas podem pedir uma vez. Estamos perante a segunda vez. O argumento utilizado pelo Partido Socialista é que isto trata-se de uma proposta de lei do Governo e, portanto, é o autor que está a pedir. Bom, em primeiro lugar, os deputados do Partido Socialista não são membros do Governo, portanto, eu não tenho aqui nenhum documento do Governo a pedir o adiamento. Em segundo lugar, Sr. Presidente, é evidente que, a partir do momento em que houve já uma votação na Generalidade, em plenário, o diploma deixou de ser um diploma do Governo, passou a ser um diploma da Assembleia. Coisa diferente era se tivesse baixado sem votação. Ainda havia um autor. Neste momento já não há. Neste momento trata-se de um decreto do Governo, da Assembleia da República, já aprovado na Generalidade e que está em fase de trabalho legislativo. Dito isto, eu quero que fique claro, já vamos em 3 meses de adiamento de uma legislação que é super urgente e eu, com toda a franqueza, Sr. Presidente, o PSD opor-se-á regimentalmente, a partir da próxima quarta-feira, se voltar a haver pedidos de adiamento, nomeadamente pedidos de adiamento por quem regimentalmente já não tem esse direito. Esta que é a verdade. E, portanto, deixava esta nota ao Sr. Presidente, porque não quero, obviamente, numa matéria como esta, é importante que a Assembleia legisle, mas é importante também que a Assembleia legisle em tempo útil.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Parece-me insensato agendar apenas por razões regimentais matérias que, evidentemente, poderão ser objeto de uma discussão sem fim, não é? E que poderão ser muito mais penosas do ponto de vista do adiamento do calendário legislativo do que a compreensão pragmática de que, havendo dúvidas que prejudicam o debate e a respectiva aprovação da especialidade, que escorregue para a reunião seguinte, como tem acontecido com imensos casos ao longo desta legislatura, e só por esta posso falar. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, queria secundar ipsis verbis aquilo que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes e dizer, de resto, que este é um assunto que já foi agendado, de facto, várias vezes, como disse o Sr. Presidente. E eu recordo que antes de interrompermos os trabalhos para as eleições europeias, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes usou aqui da palavra, dizendo exatamente o que disse agora e pedindo a compreensão para que isto fosse tratado com a celeridade que é necessária para que se possa ainda trabalhar em tempo útil. E, portanto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes não se opôs regimentalmente, como podia ter feito, que isto fosse adiado. Portanto, eu apelava ao Partido Socialista para que, de facto, na próxima semana pudesse ter este assunto tratado, porque, efetivamente, já por várias vezes este assunto foi debatido e aqui foi dito que era urgente e é, e portanto era importante que realmente assim se fizesse.
Muito obrigado. Muito obrigado. Deputada Vânia Dias da Silva, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes já anunciou que irá usar as faculdades regimentais que lhe cabem na próxima reunião, caso o novo adiamento se perfilasse. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pediu a palavra há bocadinho, o Sr. Deputado António Filipe falará a seguir. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Queria pedir a palavra apenas para agradecer a compreensão para o adiamento e os fundamentos em que eu pessoalmente o coloquei. Só recordar apenas duas coisas. Que, a menos que esteja equivocado, o adiamento da última reunião não foi no exercício de um direito, foi numa consensualização. À semelhança do que acaba de suceder, que os trabalhos administrativos também tinham sido adiados da última reunião. E o fundamento na altura, exatamente, porque estava a concluir o processo de segurança privada e atendemos consensualmente que havia energia. Mas concedo e registro a disponibilidade do PSC para regimentalmente usar do rigor que regimentalmente lhe assiste na próxima reunião, porquanto, de facto, o velho princípio de direito que o juiz do interesse é quem com ele se titula, de verdade, tratando-se de uma proposta de lei, não é o grupo parlamentar que suporta ao Governo que assistiria à faculdade de pedir a prorrogação sem oposição dos demais, e por isso mesmo é que eu coloquei a questão de um impedimento de natureza pessoal. Aliás, como o Sr. Presidente sabe, ontem saímos daqui perto das 21, onde eu estive até ao final da reunião e uma indisposição me impediu das diligências que tinha previsto para isto e, portanto, na próxima reunião estaremos em condições de aprovar isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, de facto nós estamos a viver tempos insólitos, ou seja, eu sempre entendemos que o direito de pedir um adiamento, o direito de impor um adiamento putestativamente, esse sim só pode ser sido uma vez, ou seja, um parlamentar não pode exercer putestativamente sucessivas vezes o seu direito. Outra coisa é quando há uma consensualização relativamente à conveniência ou à necessidade de não votar naquela reunião uma determinada iniciativa, que aliás é um direito que tem sido normalmente reconhecido aos proponentes, ou seja, aquilo que nós estamos a assistir, pensei que eu digo que estamos a dizer tempos insólitos, é a iniciativa é do Governo e é o PSD que quer forçar o partido que apoia o Governo a votar uma matéria. Ou seja, isto faz lembrar um pouco aquela velha anedota do o escoteiro que queria fazer uma boa ação, que era ajudar uma velhinha a atravessar a rua. O problema é que a velhinha não queria atravessar. E, portanto, aqui o PSD quer obrigar a velhinha a atravessar a rua. Bom, são tempos, de facto, são tempos um pouco insólitos. Queria dizer que, pela nossa parte, estamos em condições de votar. Nós votaremos contra esta matéria. Nós abstivemos na generalidade, mas a ponderação que fizemos sobre esta matéria leva-nos a alterar o sentido de voto para um voto contra, por razões que eu explicarei quando fizermos a discussão, não agora. Mas pronto, queria só dizer que, para a nossa parte, estamos em condições de votar quando se entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Portanto, vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Eu queria reiterar o que disse no princípio. Efetivamente, não é a invocação do regimento que nos permite atingir o final da apreciação e votação de qualquer documento legislativo. E tem sido, como eu disse aqui no princípio desta discussão, em especial, não há nenhuma vantagem, pelo contrário, há uma fatal perda de tempo em iniciar ou prosseguir a apreciação da especialidade sem que se reúnam as condições para que as várias forças políticas esclareçam a sua posição. Vamos então prosseguir para o ponto 6 da ordem de trabalhos. Ponto 5, temos então a redação final do texto que altera o regime de exercício da atividade de segurança privada e da autoproteção, proposta de lei número 150. Pergunto se os senhores e as senhoras deputadas se sentem confortáveis com as propostas. Sim. Sr. Luís Marques Guedes, sem a palavra.
Sr. Presidente, o projeto não é do PSD, é do Bloco de Esquerda, mas eu, com toda a franqueza, apenas por uma questão de lealdade, eu acho que a sugestão dos serviços, do meu ponto de vista, não é rigorosamente igual àquela que era a proposta originária do Bloco de Esquerda e que foi votada em plenário. Ou seja, quando se diz que, sem pôr em causa o direito ao reagrupamento, quando os familiares do requerente sejam impossibilitados, a versão original do Bloco de Esquerda é por razões fora da sua disponibilidade. Os serviços propõem por razões a que sejam alheios. Não é a mesma coisa. Eu não acho que seja a mesma coisa. Acho que razões que sejam alheias é mais restritivo. Mas o Bloco de Esquerda é que é o autor. Agora, em abono da verdade, uma vez que estamos apenas em sede de redação final, eu acho que verdadeiramente não é a mesma coisa dizer, neste caso concreto, estejam impossibilitados por razões fora da sua disponibilidade ou por razões a que sejam alheios. Porque o que se coloca aqui normalmente neste problema do reagrupamento dos imigrantes é a impossibilidade de voltar ao país para reaver os documentos. Ora, isso não é uma razão a que ele seja alheio. Não, ele não os trouxe. Não trouxe os documentos e podia ter trazido. Agora, é fora da sua disponibilidade a partir do momento em que ele está cá, porque ele não pode voltar, sob pena de não regressar. Acho eu que é assim. Não sei se estou a fazer bem a interpretação ou não, não fui eu o autor da proposta originária. Agora, o que me parece com toda a franqueza, se for outro entendimento da Comissão, será outro, mas o que me parece é que a proposta dos serviços de substituir fora da sua disponibilidade por razões a que sejam alheios, não me parece que seja a mesma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não fui eu que estive com este projeto, mas de facto esta substituição, e dizendo por razões a que sejam alheias, imputa ou remete apenas para questões que não sejam, portanto excluiria as situações em que houvesse de alguma forma possibilidade de imputar a responsabilidade ao próprio, ao requerente. E, portanto, nesse sentido, de facto, parece-me que o Sr. Deputado Marcos Guedes tem razão ou considerar que é mais restritivo e preferimos que ficasse com a redação inicialmente proposta.
Aqui o... Não é retificação. Ah, certo. O texto que recomenda ao Governo, portanto, o texto do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a garantia do direito a uma habitação digna para refugiados acolhidos em Portugal. Há alguma objeção à redação definitiva? Portanto, podemos dá-la por ratificada. Passamos agora ao texto do PSD e PAN, que recomenda ao Governo a urgente concretização de medidas que permitam a melhoria da capacidade de resposta na prevenção e combate à violência doméstica. Portanto, podemos dar por ratificada a redação final proposta e temos, por fim, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo a revisão dos critérios de admissão ao Programa Português para Todos. Damos por ratificada também. Pergunto agora ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim se está em condições de fazer a apresentação do seu parecer sobre o relatório anual do Conselho de Fiscalização de Bases de Dados de Perfis de ADN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório do Conselho de Fiscalização de Bases de Dados de Perfis de ADN relativamente ao ano de 2018 foi entregue à Assembleia em fevereiro e no passado dia 3 de abril o Conselho, presidido pela Sra. Professora Maria João Antunes, foi ouvido aqui nesta comissão, onde foram dadas elucidações minuciosas e elucidativas. Este relatório anual tem três partes, quatro partes, tem uma nota introdutória, uma segunda parte que fala da base de perfis da ADN, e uma terceira parte que fala da cooperação internacional. Nestas três partes percebe-se que esta base de perfis da ADN está a fazer o seu caminho, está em crescimento e ainda não estão atingidos os fins que existiam à data da sua criação, mas que o caminho é exatamente este que está vindo a ser seguido. O mesmo quanto à cooperação internacional, a terceira parte. E depois, uma parte que eu gostaria de chamar uma particular atenção desta Comissão, que são os contributos do Conselho para a formação da base de dados, onde são levantados alguns problemas em relação aos quais o Conselho tem, por diversas vezes, chamado a atenção, mas que ainda não estão resolvidos. Foi feita uma sugestão aos seus Ministros da Justiça e da Saúde para a atualização da legislação em vigor, que fixa os marcadores da ADN a integrar o ficheiro de perfis da ADN constante da base de dados de perfis para fins de identificação civil e criminal. Um ofício que foi feito à Procuradoria-Geral da República, alertando para a necessidade de cumprimento legal, de acordo com o qual a recolha de amostras em arguído condenado com a consequente inserção do respectivo perfil da ADN na base de dados é sempre ordenada na sentença. outra deliberação do Conselho, no sentido que as disposições legais devem ser interpretadas, no sentido que a autoridade judiciária competente valida tacitamente a inserção de amostras-problemas na base de perfis da ADN. E duas últimas, que eu reputo, enfim, de alguma gravidade, caso não sejam resolvidas nos tempos mais próximos, porque o Conselho verificou que o número de perfis de ADN que procedem à recolha e análise das amostras não incluía, ao contrário da obrigação legal, não incluía os perfis de ADN dos profissionais que integram a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O Conselho já oficiou em janeiro de 2018 e em setembro de 2018 os senhores ministros da Administração Interna e da Justiça, dando conta da necessidade de haver um cumprimento da lei. Caso contrário, isto tem que ser dito, que estamos em perigo de falecerem algumas investigações criminais, até de grande monta, em tribunal. E, por último, o facto que, confesso, me parece não ter explicação e também, obviamente, o Conselho não tem explicação que seja cabal, o facto de o Laboratório de Polícia Criminal ainda não ter inserido diretamente na base de dados qualquer perfil de ADN, sendo que há um conjunto significativo de perfis que, portanto, estão em falta nesta base de dados de perfis de ADN. Como comecei, Sr. Presidente, este relatório é minucioso, é elucidativo e, apesar destas recomendações e apesar destes avisos, digamos, à navegação, julgo que o Conselho está a fazer o seu trabalho e este relatório está em condições de ser aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Vamos, então, colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado pelo trabalho que aqui nos apresentou, Sr. Deputado. Temos então o requerimento do PCP, que solicita a audição do Grupo de Trabalho para as soluções tecnológicas para as comunicações de emergência em Portugal, a partir de 1 de julho de 2021. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que este requerimento é autoexplicativo, em todo o caso, umas breves palavras. Todos sabemos duas coisas: uma é a importância de haver uma eficaz rede de comunicações de emergência em Portugal, aliás, os acontecimentos dramáticos de 2017 revelam isso mesmo, e é também conhecido que são conhecidas as críticas, reconhecidas deficiências com que tem funcionado o sistema Ciresp, que é o sistema de que o país dispõe para esse efeito. É conhecido também o modelo adotado, que é uma parceria público-privada, com toda a controvérsia suscitada em torno dessa opção. É sabido também que essa parceria público-privada termina em 2021 e é também conhecido que o Governo nomeou um grupo de trabalho para estudar as soluções tecnológicas para o Estado português a partir dessa data. É sabido também que neste mês de maio esse grupo de trabalho daria por concluída, apresentaria o seu relatório final, e portanto estamos em cima disso e quer-nos parecer que esta comissão, até porque já por várias vezes se pronunciou sobre esta matéria, existem inclusivamente iniciativas pendentes nesta Assembleia em torno do problema do Ciresp, seria toda a necessidade que esta Comissão ouvisse diretamente esse grupo de trabalho para também poder fazer o seu próprio juízo, porque os grupos parlamentares pudessem fazer o seu próprio juízo sobre esta matéria. E essa a justificação deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD nada tem a opor, obviamente, à audição deste grupo de trabalho, só que era importante
Era importante saber, em primeiro lugar, se o grupo de trabalho concluiu os seus trabalhos. Em segundo lugar, se produziu o relatório. Em terceiro lugar, que venha aqui entregando antecipadamente o relatório, para que nós estejamos aptos a contraditar o grupo de trabalho com aquilo que diz. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos então colocar à votação o requerimento apresentado pelo PCP. Sr. Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu esperava apenas que o Partido Socialista se pronunciasse, pelo menos para esclarecer se o grupo de trabalho já terminou o seu trabalho ou não, porque todo o requerimento se fundamenta no facto do em princípio, o prazo ter terminado no dia 15. Mas o facto do prazo ter terminado no dia 15 não quer dizer que não tenha sido... que o trabalho tenha sido entregue, porque às vezes...
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, a Comissão irá averiguar se estão em condições, se o grupo de trabalho está em condições de prestar os esclarecimentos que se pretendem e, naturalmente, se houver algo em contrário, isso será tido em conta. Portanto, está... já não sei... Votamos ou chegamos a votar ou não? Não. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade o requerimento do PCP. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há algum parecer. Não há. Nos outros assuntos também não temos nada inscrito.